Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro, publicado em português pela Guanabara Kugan em sua 8ª edição, 2019. Anatomia Orientada para a Clínica é um livro-texto de anatomia humana voltado à formação e à consulta em saúde. A obra é assinada por Keith L. Moore, Arthur F. Daley II e Anne Mary Aguro, autores associados à tradição de ensino anatômico com ênfase na utilidade profissional do conhecimento estrutural, em vez de apresentar ossos, músculos, nervos, vasos e órgãos como uma lista isolada de nomes. O livro procura relacioná-los ao exame físico, à interpretação de imagens, aos mecanismos de lesão e às decisões diagnósticas e cirúrgicas. Sua proposta combina a descrição regional do corpo, ilustrações anatômicas e recursos didáticos de revisão, com correlações clínicas distribuídas ao longo dos capítulos. Trata-se, portanto, de uma referência extensa, destinada sobretudo a estudantes de medicina e de outras áreas da saúde que precisam compreender não apenas onde estão as estruturas, mas por que suas relações espaciais importam na prática clínica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia regional como base para localizar estruturas e compreender relações espaciais. O eixo organizador de anatomia orientada para a clínica é a anatomia regional. O corpo é estudado por áreas, considerando conjuntamente as estruturas que coexistem em cada território. Essa escolha é especialmente relevante para a prática, pois um sintoma, uma incisão, uma fratura ou uma imagem raramente envolvem um único sistema isolado ao abordar uma região. O leitor pode examinar as camadas superficiais e profundas, os limites ósseos, os compartimentos musculares, a irrigação, a drenagem venosa, a inervação e as vísceras relacionadas. O ganho não é apenas memorizar a localização de cada elemento, mas entender sua vizinhança e suas possíveis vias de comunicação. Essa lógica favorece perguntas clinicamente úteis: que nervo pode ser afetado por determinado trauma, quais vasos exigem atenção em um procedimento, que estrutura pode explicar a irradiação de uma dor. A anatomia regional também é decisiva para o exame físico, que depende de referências de superfície e de uma noção tridimensional das estruturas subjacentes. Ao integrar sistemas dentro de uma mesma área corporal, a obra reduz a distância entre a nomenclatura anatômica e a avaliação do paciente. Para o estudante, contudo, a extensão e a densidade do conteúdo pedem estudo progressivo, com revisões e consulta frequente às figuras, em vez de leitura puramente linear. Em segundo lugar, correlações clínicas transformam a descrição anatômica em raciocínio diagnóstico. O traço mais distintivo do livro é a incorporação sistemática de correlações clínicas ao conteúdo anatômico. Os boxes e comentários clínicos não funcionam como curiosidades adicionadas depois da explicação básica. Eles mostram como relações anatômicas sustentam sinais, sintomas, exames e intervenções. Uma alteração funcional pode ser entendida pela distribuição de um nervo. Uma dor pode ser interpretada pela inervação de uma região. E uma limitação de movimento pode ser ligada à ação de músculos, articulações ou estruturas estabilizadoras. Assim, o leitor é levado a associar forma, posição e função a consequências observáveis. Essa abordagem tem valor pedagógico porque oferece um critério para selecionar o que merece maior atenção. Em um campo com grande volume de termos, a aplicação clínica ajuda a distinguir detalhes de relevância recorrente daqueles que exigem apenas reconhecimento geral. Também evita uma visão simplista segundo a qual a anatomia é uma disciplina pré-clínica desconectada do cuidado. Ainda assim, o livro não substitui manuais de semiologia, patologia, fisiologia ou técnicas cirúrgicas. Sua contribuição é esclarecer a infraestrutura anatômica que essas áreas pressupõem. O melhor aproveitamento ocorre quando o estudante confronta as correlações com casos discutidos em aula, achados de exame físico e imagens. Desse modo, a anatomia deixa de ser um inventário estático e passa a apoiar inferências clínicas fundamentadas. Em terceiro lugar, imagens anatômicas. Fotografias e anatomia de superfície apoiam a leitura tridimensional. A compreensão anatômica exige mais do que acompanhar texto, requer construir uma representação espacial das estruturas e de seus planos. Por isso, a obra utiliza ilustrações detalhadas, fotografias anatômicas e imagens relacionadas à prática clínica. as figuras permitem comparar perspectivas, profundidades e relações entre componentes que em uma descrição verbal poderiam parecer independentes. Sou. Essa combinação é particularmente útil em regiões densas, nas quais pequenos deslocamentos de um vaso, nervo ou músculo, mudam a interpretação de uma lesão ou a segurança de uma abordagem. O livro também valoriza a anatomia de superfície, isto é, os marcos corporais observáveis ou palpáveis que servem de referência para localizar estruturas internas. Essa dimensão aproxima o estudo da execução do exame físico e identificar proeminências ósseas, trajetos aproximados. Limites de regiões e pontos de referência não é uma habilidade separada da anatomia, mas sua expressão no corpo vivo. A presença de imagens clínicas amplia ainda a capacidade de relacionar desenhos esquemáticos a modalidades empregadas no diagnóstico contemporâneo. Entretanto, nenhuma figura elimina a necessidade de interpretação ativa. O leitor precisa alternar entre imagem, texto e modelo mental, perguntando qual estrutura está anterior, posterior, profunda, superficial ou em continuidade com outra. Essa prática torna o recurso visual um instrumento de raciocínio, e não somente de reconhecimento. Em quarto lugar, variações anatômicas e diferenças relacionadas a sexo e gênero evitam uma visão rígida do corpo. Um mérito importante de uma anatomia orientada para a clínica é não tratar o arranjo corporal descrito como regra absoluta. O livro chama atenção para variações anatômicas relevantes, isto é, diferenças estruturais que podem ocorrer sem constituir necessariamente doença, na prática. Reconhecer essa possibilidade evita que o profissional confunda uma configuração incomum com uma alteração patológica ou planeje procedimentos com base em trajetos presumidos e invariáveis. Vasos, nervos, músculos, órgãos e suas ramificações podem apresentar diferenças de posição, calibre, número ou relação. E essas particularidades são particularmente importantes em exames por imagem e intervenções invasivas. A abordagem clínica também requer atenção às anatomias feminina e masculina e às implicações de sexo e gênero quando elas interferem na avaliação, na comunicação e no cuidado. A finalidade não é abandonar a descrição anatômica sistemática, mas usá-la com maior precisão. Uma referência anatômica útil precisa expor padrões predominantes e, simultaneamente, indicar limites, exceções e relevância clínica das diferenças. Esse cuidado aprimora a leitura de sinais e imagens e reforça que o paciente real não é uma ilustração padronizada. Para estudantes, o tema ensina uma disciplina intelectual essencial a aplicar o conhecimento geral sem ignorar a individualidade anatômica. Para profissionais, ele sustenta planejamento mais cauteloso, correlação mais adequada entre achados e redução de inferências automáticas diante de apresentações menos usuais. Por último, resumos, tabelas e conteúdo suplementar estruturam o estudo de uma obra extensa, com mais de 1.000 páginas na edição associada ao ISBN informado. O livro exige uma estratégia de uso compatível com sua escala. Seus recursos pedagógicos, como resumos de capítulo, tabelas, boxes de correlação clínica, questões de múltipla escolha e estudos de caso em material suplementar, ajudam a dividir o conteúdo em ciclos de aprendizagem. As tabelas podem concentrar comparações importantes, por exemplo, entre ações musculares, inervações, trajetos vasculares ou características de articulações. Os resumos permitem retomar pontos centrais após uma leitura detalhada. E as questões revelam se o leitor consegue aplicar relações anatômicas, e não apenas reconhecê-las visualmente. Esses elementos não tornam a obra um guia de revisão ultrarrápida. Sua função é organizar uma base ampla e permitir que o estudante retorne a trechos específicos, conforme a necessidade curricular ou clínica. Um método produtivo consiste em iniciar pelos objetivos e resumos, estudar texto e figuras de uma região, testar a recuperação ativa do conteúdo e, por fim, revisar as correlações clínicas. Em laboratório, aulas práticas e discussão de imagens, o livro pode atuar como referência para esclarecer relações difíceis de visualizar. Essa arquitetura didática explica por que ele atende tanto ao ciclo básico quanto a consultas posteriores. A limitação natural é que a profundidade pode ser excessiva para quem busca apenas um atlas ou um compêndio de véspera. Nesses casos, ele funciona melhor combinado a ferramentas mais sintéticas. Em conclusão, Anatomia orientada para a clínica é indicado principalmente para estudantes de medicina. Odontologia, fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, quiropraxia e outras formações em saúde que necessitam de uma base anatômica robusta e aplicável. Também é uma referência útil para profissionais em atualização, sobretudo quando precisam revisar fundamentos que sustentam o exame físico, a interpretação de imagens, a medicina de emergência e procedimentos cirúrgicos. Seu benefício prático está em ensinar o leitor a conectar uma estrutura às suas relações, função, vulnerabilidades e manifestações clínicas possíveis, em vez de limitar o estudo à memorização de listas. No conjunto dos livros de anatomia, a obra se diferencia dos atlas predominantemente visuais porque oferece desenvolvimento textual e raciocínio clínico mais amplo. Ao mesmo tempo, distingue-se de resumos de anatomia por preservar detalhes suficientes para consultas aprofundadas. As ilustrações e fotografias não são um adorno, participam da construção de uma compreensão espacial necessária para localizar estruturas no corpo vivo e em exames de imagem. Os boxes clínicos, as tabelas e os materiais de revisão dão ao conteúdo uma organização didática que favorece estudo continuado. Seu porte impõe uma ressalva realista, não é a opção mais ágil para revisão imediata, nem substitui treinamento prático, semiologia ou livros específicos de especialidade. Mas, para quem aceita utilizá-lo de forma seletiva e recorrente, ele oferece uma ponte consistente entre anatomia descritiva e decisão clínica. É essa integração, mais do que a simples abrangência, que explica sua posição duradoura entre os textos de referência da área. Se você quiser apoiar Arthur F. Dalley Moore, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!